Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Banza Desembola, seu bancadão semanal de notícias. E no episódio de hoje...
Manifestantes realizam Marcha da Maconha em Belo Horizonte.
Imposto com maconha já soma ao menos 3 bilhões nos Estados Unidos.
Maconha não agrava risco de psicose em jovens com o transtorno, diz estudo.
Alexandre de Moraes rebate voto de Zanin sobre descriminalização da maconha.
Ó, então vamos para as notícias, Marlock. Manifestantes realizam Marcha da Maconha em Belo Horizonte neste sábado. Manifestaram, né? Realizaram a Marcha da Maconha em Belo Horizonte neste sábado 26. Eles carregaram cartazes pedindo a legalização da cannabis. O grupo se concentrou na Praça da Estação e passou pela Praça 7 com destino à Praça da Liberdade na região centro-sul da capital. Os manifestantes também pediram mais celeridade no julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, do recurso extraordinário que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio.
Marlock,
a marcha foi a coisa mais linda, cara.
É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que você não precisava estar lendo isso tudo, porque a nossa equipe esteve em campo fazendo a cobertura da Marcha da Maconha, né, não? E eu queria perguntar diretamente para você, nosso correspondente de guerrilha, como foi a Marcha da Maconha 2023, 15 anos de Marcha da Maconha, desde 2008, lutando pelos direitos dos maconheiros.
É isso, Marlock, foi a coisa mais linda, como todo ano é, sempre é maravilhoso. A marcha é um movimento muito democrático, que na hora que você tá lá no meio, você olha em volta, tem gente de todos os tipos, de todos os lugares, idades e tudo mais, velho. É, encontramos pessoas queridas, como no caso o Psico 912, que tá aqui agora no chat conosco na gravação. Trombamos a galera lá, foi muito legal. Marlon, muita gente encostou na gente pra falar... Vocês são a galera do Banza? Aí eu, sim, somos nós.
E foi pra sensacional, galera, velho. Pra galera que tá acompanhando em vídeo aí, seja no YouTube ou no Spotify, estamos mostrando aí algumas das fotos que a gente tirou aí durante a marcha com a galera que trombou a gente. Muito obrigado a você que trombou a gente aí, deu um abraço, falou que curte o trampo, satisfação total, pô. É muito gratificante pra gente, né, velho, trombar a galera na rua também, ainda mais num ato tão bonito como é a Marcha da Maconha, né?
Um ato extremamente importante, né, Marlock? Porque, como a matéria ressaltou, nesse momento que o STF está na beiradinha de começar a tentar resolver a situação, esse empurrão que a massa dá se manifestando faz toda a diferença. E lá tinha gente velha, nova, rica, pobre, todo mundo misturado de cadeira de roda, gente com criança no colo que usa maconha medicinal, sabe? Velho, todo mundo lá se manifestando, foi a coisa mais
linda. Olha que cena bonita, velho. Erguendo a bandeira da marcha, mano.
Nossa. No pirulito da Praça 7, olha que coisa mais linda, velho.
Acendendo o baseadão, o maior baseado do Brasil, hein. Não tem quem segura, hein.
Isso, velho. Tem isso, tem até a musiquinha. Ponta do Barril é o maior baseado do Brasil. Que é um baseadão gigante que a galera faz de bambu e papel, craft. Que é do tamanho maior do que um ônibus, velho. E aí vai em cima de um carrinho, a galera vai subir no morro com baseadão na hora que chega na frente do Palácio da Liberdade. Olha que icônico.
Simbólico, né?
Palácio da Liberdade, fogo no baseadão. Aí é aquela pira enorme, sabe? Coisa mais linda, velho.
É isso, então. Marcha da Maconha. Enquanto houver, o Banza estará presente, velho. Muito obrigado a todo mundo que brotou, todo mundo que participa, né, com a gente. Satisfação, tamo junto. Agora, Heitor, eu quero falar de impostos. Sabe por quê, velho? Porque o imposto com a maconha já soma pelo menos 3 bilhões nos Estados Unidos, Heitor.
3 bilhões de dólares nos Estados Unidos, o imposto com a maconha.
Enquanto o STF julga a descriminalização das drogas no Brasil, estados americanos já alcançam faturamento bilionário taxando o comércio da maconha. Esse valor já soma 2,9 bilhões, ou cerca de 14 bilhões de reais. Né? Esse valor de 3 bilhões é de dólares.
Então, 14 mil milhões de reais, velho, que os caras já arrecadaram. E o STF moscando.
Muito louco, porque O que eu achei interessante nessa notícia, Heitor, não é nem a questão do valor, né? Porque a gente está conversando sobre descriminalizar, enquanto os Estados Unidos já está recolhendo esses impostos e investindo em áreas como. É, não dá para falar que tá investindo em saúde, mas poderia ser, né? Ou áreas que estão voltando para a sociedade, né, velho? É, ainda falando sobre a matéria, os dados eles são do Centro de Estudos Tributários do Urban Institute e da Brookings, sediado nos Estados Unidos, com base na chamada Excise Tax, um imposto seletivo que incide sobre produtos específicos, como álcool ou cigarro, para desestimular o seu uso e compensar os efeitos negativos. Ou seja, o uso medicinal ele não é contabilizado para arrecadação desse imposto. Esse imposto só é possível porque as pessoas têm a liberdade de fazer o consumo próprio e adulto e responsável e praticando redução de danos. Lembrando que o Banza não recomenda o uso de droga alguma, certo?
Exatamente.
É.
Não, mas aí, né, Marlock, você estava lendo o um negócio da taxação. A taxação só é possível porque está legalizada, né? Quando o negócio
Exatamente,
não está
perfeito.
dentro da lei, não tem como ganhar dinheiro, que a sociedade ganhe dinheiro em cima daquilo.
E existem basicamente três sistemas de taxação nos Estados Unidos atualmente. Então, são 23 estados, né, onde a tributação já acontece, mais o Distrito de Colômbia, né, que é a capital, Washington. E são basicamente três sistemas: um percentual sobre preço de venda, um valor sobre o peso, ou um valor sobre a potência segundo o nível de THC. Ou seja, a maconha ela vai ser taxada, o imposto ele vai ser taxado de três formas diferentes dependendo do estado. Por ser a mais simples, a cobrança em cima do preço da venda é mais comum. Então, o valor da
Tá.
percentual da venda da ganja, independente do percentual de THC, é o mesmo. Mas essa escolha ela
Entendi.
não é aleatória. Enquanto a cobrança sobre o preço é a mais simples, ela também deixa os estados vulneráveis à variação do valor da droga no mercado. Esse imposto acaba flutuando, o que as
Entendi.
experiências dos últimos anos têm mostrado ser bastante volátil, né? É por isso que a cobrança por peso é uma solução mais estável, já que a quantidade comercializada varia menos do que o preço. O problema é que a cobrança é mais complexa e mais permeável à fraude, então dificulta o processo e abre brecha para a fraude. E a última delas é a escolha por tributar sobre a potência, né? Que por sua vez ela vai priorizar desestimular o uso de formas mais potentes da droga, o que de certa forma é interessante, né, velho? Eu acho que não é interessante ter rosin 98% THC,
Rolando pra caralho
rolando
toda hora, né?
desenfreado, tem que ter uma parada mesmo, né? E essa cobrança ela é baseada em um único percentual em cima do preço. Não, pera lá, volta, volta, volta. Rebobina. Do início. A escolha por tributar a potência, por sua vez, prioriza desestimular o uso de formas mais potentes da droga. O que a cobrança baseada em um único percentual em cima do preço pode incentivar, já que uma versão mais forte acaba ficando proporcionalmente mais barata que uma mais fraca. Então, estimula você utilizar uma potência mais fraca e não uma potência mais alta. É, agora que eu tô repensando, eu não sei exatamente o que eu acho.
É, porque olha só, se todas são o mesmo preço, independente do THC, todo mundo vai comprar mais forte.
É verdade.
Entendeu? É, mano, é complexa a cobrança no fim das contas, né, o Marlock?
É
Não dá para
complexo, Heitor.
simplesmente pegar e bater o martelo em um ou no outro e falar, isso aqui vai resolver tudo. Cobrando assim vai resolver todos os problemas.
Mas o que eu achei
Entra naquela
muito.
discussão.
O que eu achei muito
Entra naquela discussão que a
interessante.
gente sempre se faz, Marlock, que a gente sempre se pergunta é. A gente fala tanto de legalizar, mas e quando legalizar? Como é que vai ser? Quem que vai vender?
Exatamente.
Como que vai vender? É sempre essa. A
E
gente
esse
tem que pensar
imposto vai
nisso,
para
né?
quem? Vai para onde? O que vai ser
Perfeito.
feito com ele?
E a gente
Não é
sabe onde
não?
tem que ir, né, velho? É compensação histórica.
Exatamente, velho.
É isso aí.
Então, muito interessante, né, velho? Muito interessante essa matéria. E eu acho que a gente pode
Boa, e.
pular para a próxima, Heitor.
Maloca, só queria fazer um adendo que eu gostei dessa matéria porque ela fala sobre esse diferente tipo de precificação com uma coisa que a gente não conversa tanto, né? Muito boa a
Como
matéria,
vai
inclusive.
funcionar,
Vamos
né?
partir para a próxima? É o seguinte, ó. Um estudo realizado por uma equipe de pesquisadores da Universidade Hofstra, em Nova York, e da Universidade Stanford, na Califórnia, aponta que o uso regular de maconha não desencadeia crises psicóticas em jovens com alto risco de desenvolver o transtorno. O relatório foi publicado em 15 de agosto na revista Psychiatry Research. O grupo de pesquisadores avaliou a relação entre o uso de maconha e os resultados na saúde em adolescentes com alto risco clínico de psicose. Os participantes do estudo foram acompanhados por 2 anos. Os pesquisadores relataram que os indivíduos que faziam uso de maconha não tinham maior probabilidade de se tornarem psicóticos do que os não usuários, ao contrário do que era pensado até então pela sociedade médica. Em contrapartida, um estudo espanhol recente identificou um risco aumentado de desenvolvimento de uma perturbação de saúde mental entre os jovens, mais especificamente adolescentes, admitidos em tratamento pelo transtorno por uso de cannabis. Queria já fazer um adendo, Marlock, que o Marlon, ouvintes, que o Marlon é tão diferenciado que ele foi atrás do paper que foi citado na matéria para poder entender como é que o negócio foi feito, velho. Que não é só jovens, são adolescentes. Só queria deixar esse salve aqui.
É isso, porque o estudo original apresentado aí, né, inicialmente na matéria, ele foi feito com pessoas com alto risco clínico, mas são jovens e não necessariamente adolescentes. Enquanto que esse artigo que eles apresentam em contrapartida, que atesta esse aumento na influência da desordem psicótica, ele já foi feito com adolescentes, coisa que em artigos passados já se era sabido, né? Então eu acho que assim, a relação da psicose e o uso de maconha, ela ainda precisa de muito estudo, né? Porque existem vários estudos que atestam que se a pessoa não teve nenhum episódio, não sei se esse é o termo correto, ela pode ser o gatilho para que aconteça, né? Mas eu acho que é interessante a gente estar sempre atento nesses estudos e atrás das fontes, ó, se vocês verem, sempre vem, ó, eu inclusive vou mostrar aqui, né, no vídeo, geralmente as matérias elas vão linkar os artigos científicos, então você pode clicar e ler, e geralmente esses artigos eles são de simples tradução, né, Heitor? Dá para traduzir sem muito problema, ler, e às vezes se você ler na introdução aqui, você já consegue ter uma ideia geral sobre o estudo, né? Principalmente aqui na parte da introdução, do método, conclusão, né? Quais foram os resultados. Então, vale a pena dar uma lida também nos estudos e não só nas matérias que a gente apresenta. Inclusive, vale sempre lembrar que todas as matérias estão disponíveis lá no nosso Discord, que é de acesso gratuito para todo mundo que brotar lá, né, Heitor? O acesso está aberto, de portas abertas para receber todo mundo. Vamos que vamos. Eu quero saber, Heitor, de qual vai ser o próximo episódio da nossa novela do STF, com vários personagens interessantíssimos, não é mesmo?
Uhum. Quer que eu leia a próxima notícia ou você lê, Marlock?
Eu quero, por favor.
Quer que eu leia? Posso ler?
Vai lá, por favor, apresente aí para a gente. Seguinte, ó.
Alexandre de Moraes rebate voto de Zanin sobre descriminalização da maconha. A votação da descriminalização do porte de maconha estava com placar de 5-1 a favor no Supremo Tribunal Federal, o STF, quando o ministro André Mendonça pediu vista e adiou o julgamento. O prazo regimental para que ele devolva a ação ao plenário é de 90 dias. A grande surpresa até aqui, no entanto, foi o voto contra do ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desta vez, tanto Alexandre de Moraes quanto outros ministros, como Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Gilmar Mendes, rebateram os argumentos do voto contrário à descriminalização de Zanin. Aí abre aspas, ó. Não existe
do Xandão, crime, né? Apenas... Aspas do Xandão.
Abre aspas pro Xandão.
Putz, Xandão.
Putz, pro Xandão. Não existe, ó, aspas. Não existe crime se a pena não for de detenção ou reclusão. Quando o legislador trouxe e manteve como crime, mas sem pena de reclusão, sem pena de detenção e sem pena de prisão simples, na estrutura do direito penal, não é um crime propriamente. É porque, na verdade, segundo o entendimento, inclusive até agora, do tribunal, não houve abolitio criminis, que é a extinção do delito. Então, a competência continua sendo da justiça criminal e da própria justiça para fiscalizar. Aí eu fecho as aspas do Xandão. O ministro Luiz Roberto Barroso, por sua vez, lembrou que, abre aspas, ao criminalizar, você dificulta a procura da assistência médica, a procura do sistema de saúde pública, Por quê? Se você procura o sistema como usuário de drogas, se isso for considerado crime, o hospital é obrigado a reportar. Aí, ô Marlock, tá colocado, né?
Heitor, o que eu fico impressionado, velho, é a necessidade de falar o óbvio, tá ligado? Porque o que o Xandão falou? Ele falou, pera lá, então se não tem pena de reclusão, se não tem detenção, se não tem prisão simples... Nossa, é crime? Qual que é a fita? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Não é crime, mas continua sendo crime? Você tá doidão, parça?
Não tem pena, não tem detenção, não tem reclusão? É ciranda que chama, meu querido. Tá ligado?
Então assim...
Nós estamos batendo na beirada.
Estamos de molho durante mais 90 dias, né? Se não me engano,
Mas agora... Vamos pensar, é no máximo 5 vezes 90, não é? Porque cada um pode pedir no máximo 90 dias de vista. Quanto que é 5 vezes 90?
E ainda faltam 5? E aí será que os 5 vão pedir? Pois é,
não,
tá aí,
né? Não,
pelo
amor de Deus, velho. Dá sossego, gente. Que isso? Você tá 450 dias, um ano e pouco. Mas não vai dar isso tudo, não. Não vai demorar isso tudo, não.
Não vai demorar isso tudo, não, porque... Nós vamos conseguir, velho. A gente tá aí na Marcha da Maconha, a gente tá aqui no Banza Desembola informando, a gente tá aqui toda semana com o Banza Cast, né, não? Nós vamos conseguir, velho. Eu tenho certeza que venceremos.
Venceremos.
A gente continua essa novelinha do STF em próximos episódios. Eu queria agradecer a você que escutou o Banza Desembola e se informou aqui com o Banza. Satisfação total. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode conhecer o nosso apoia-se. apoia.se/banzaoficial. Tem várias metas, planos, recompensas para você estar apoiando o nosso trampo lá. O Banza Desembola já é fruto do apoia-se. Né, que com o apoio de vocês nós conseguimos botar esse programa pra frente. Então, muitíssimo obrigado. Tem algum recadinho que você quer dar?
Queria lembrar que todos os links das notícias citadas aqui estão no nosso Discord, que é aberto a todo mundo, velho. É um Discord democrático, gratuito. Venha você também, né não? Aí, ó, obrigado por se informar com essa edição do Banza Desembola. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever e apertar o sininho para não perder nenhum episódio do Banza, né? Das coisas do Banza. Muito obrigado por ter colado conosco até aqui e até o próximo.
Até.
Salve!